Amados irmãos da Primeira Igreja Batista, que comemora hoje, nesta cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Irajá, seus 85 anos. Vocês sabem, quando esta igreja foi fundada, eu tinha 5 meses. Eu nasci exatamente dia 15, só que foi de julho. Portanto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E como é bom estarmos aqui, participando de celebração como esta. Eu tenho 85 anos. E estou servindo ao Senhor com grande alegria. Talvez foi no meu 5º mês de vida que eu estive à morte. O médico foi chamado da cidade de Cambuci para o lugar onde morávamos, em Barro Branco. Ele me olhou, me examinou e disse a minha mãe: meu pai, não há esperança não, o menino vai morrer. Foi quando minha mãe se ajoelhou, mamãe não era crente, era católica, mas ela com meu pai, antes de eu nascer, e antes a minha avó fazia isso, eles recebiam pregadores presbiterianos, lá no interior. Mamãe ajoelhou-se e disse: Senhor, se deres vida ao meu filho, eu serei uma crente, eu levarei o meu filho para a igreja, e eu te entregarei meu filho para que seja como um desses pregadores que visitam a nossa casa. E não é que Deus atendeu? Não atendeu, talvez, como ela queria, mas de uma maneira diferente. Eu me tornei batista, aos 15 anos, fui batizado em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, há 69 anos. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, por servir ao Senhor estes anos todos, e por amar o Senhor, e por buscar a sua vontade na minha vida. Vou fazer em setembro 60 anos de ministério pastoral. Eu estive aqui pregando nos 60 anos de ministério do pastor João Falcão Sobrinho. Também 60 anos de seu casamento, bodas de diamante e jubileu de diamante. Meus irmãos, eu quero dizer-lhes que eu orei muito por estes dias, honrado com o convite do pastor João Emílio. Senhor, dá-me a palavra para esta igreja mais que octogenária, dá-me a palavra que abençoe a todos que se encontram no rol de membros da igreja, participam da vida da igreja e dos 4 cultos que se celebram dominicalmente. E eu senti que devia tratar de um tema, objeto de minha preocupação há alguns anos, que é intimidade com Deus. Uma coisa é relacionamento com Deus. Quando cremos em Jesus, nós temos um relacionamento com Ele e com o Pai. Mas mais do que relacionamento, nós temos uma comunhão. E mais do que a comunhão, nós temos e devemos procurar intimidade com Deus, a grande necessidade do mundo como o nosso. Deus disse a Abraão, que foi chamado amigo de Deus, lá em Gênesis 17:1, anda na minha presença e sê perfeito, e ser íntegro, e ser santo, anda na minha presença. Jesus diz, falando aos seus discípulos: eu não vos chamarei servos mais, mas tenham-vos chamado amigos. Jesus quer intimidade com seus discípulos, quer dar-lhes a conhecer a inteira vontade do Pai. Em Jeremias, eu peço que a mídia, por favor, enquanto o texto se reproduza na tela, Jeremias 9, 23 e 24, nós lemos algo extremamente importante, extremamente relevante para a nossa vida, como cristãos, no mundo superficial, como é o nosso, de uma fé passageira, de uma fé líquida, de um compromisso líquido, como diz Bauman. Reparem o que diz Jeremias 9, 23 e 24. Eu vou ler um versículo e vocês leem o outro. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Vejam a glória suprema da vida. Não é ser sábio, não é ser rico, é conhecer a Deus. Vejam o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Conhecer a Deus é a maior fortuna, a maior bênção. Abraão, que o diga, Daniel, que o diga, José, que o diga. Sim, meus irmãos, conhecer a Deus. Preguei algum tempo em Curitiba, na Igreja Batista do Bacacheri, depois em São Paulo, sobre o tema, e senti que devia trazê-lo para esta igreja, nos seus 85 anos. Estamos a viver, meus irmãos, aqui do Rio de Janeiro, estamos a viver um cristianismo de conhecimento superficial e raso, tanto de Deus como de sua palavra. Muitos púlpitos e cátedras hoje se preocupam mais com o conhecimento retórico de Deus, um conhecimento de segunda mão de Deus, com foco nas promessas de Deus, nas benesses e nas bênçãos de Deus, e não no próprio Deus, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Quando a maior fortuna é conhecer a Deus, não receber a fortuna de suas mãos. Desejo tratar do nosso viver e andar com Deus todos os dias, a começar segunda-feira, como preguei dia 24 de novembro. Mas que é intimidade? Intimidade é familiaridade, é relação de particular amizade. Intimidade é esfera de sentimentos e de afetos muito zelosamente guardada quando se trata de intimidade entre marido e mulher, por exemplo. Ter intimidade com uma pessoa é dela ter ou merecer grande confiança e com ela ter familiaridade, é ter um ambiente íntimo. A relação mais íntima entre dois seres é a do casamento. Diz a Bíblia que os dois, homem e mulher, o casal se tornam um. Só que hoje até na intimidade sexual falta intimidade. O marido não conhece a mulher, nem a mulher conhece o marido, nem nenhum dos dois se dá a conhecer. O relacionamento sexual não permite o conhecimento pleno, mas o compartilhar da vida, não apenas do corpo, não apenas da sexualidade. Pois bem, intimidade, relacionamento íntimo, familiar, geralmente afetuoso, amoroso, com outra pessoa. Conhecer a Deus é conhecer os planos de Deus, o desejo de Deus, a direção de Deus, nos diversos momentos de nossa vida. Sinônimos de intimidade são proximidade, familiaridade, calor, afeição. E no mundo de hoje há tudo para não haver intimidade. As famílias não têm intimidade, os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. Quando vou a restaurantes, eu vejo às vezes pai, mãe, os meninos, a sogra, todo mundo com o telefone na mão, não se falam. Em casa não se falam também. Nosso relacionamento hoje é virtual, e não há comunhão na virtualidade, mas na realidade do amor, do afeto e do toque. Há como precisamos de um relacionamento íntimo com Deus. Há na história bíblica exemplos de intimidade entre pessoas, por exemplo, entre Davi e Jônatas. Interessante, um conhecimento, uma amizade que além das lealdades familiares. Jônatas, filho de Saul, que era inimigo de Davi, queria destruir Davi. E na perseguição que movia Saul contra Davi, Jônatas tomou conhecimento que ele estava em Oreza. E diz o texto que Jônatas foi a Oreza para ajudar a Davi a confiar em Deus. Isso é intimidade. Isso é intimidade que busca o bem do outro e a proximidade do outro do Senhor. Intimidade constitui tempo e oportunidade de confidência, de comunhão profunda de duas almas, mas a mais importante é a intimidade com Deus. Eu lembro nesta tarde três imperativos da intimidade com Deus. Primeiro, a intimidade com Deus constitui imperativo de nossa natureza mesma, pois fomos criados à sua imagem e semelhança, criados para a comunicação, para o relacionamento, com a intimidade com Ele. O salmista diz de maneira clara, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e sede é necessidade fundamental, é mais ingente do que a própria fome, porque 3/4 partes do nosso corpo são constituídas de água. O nosso ser anseia por Deus, pela comunhão com Deus, e ficamos apenas no conhecimento superficial, de segunda mão com Deus, mas a nossa natureza pede, a nossa natureza apetece, ainda que haja um paradoxo, ao mesmo tempo somos atraídos por Deus e somos repelidos pela santidade dEle. Falam os teólogos em Deus como der andere, o outro. Então Deus é o outro, o santo, eu sou o pecador, mas Deus em sua misericórdia nos atrai, para que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Mas há um segundo imperativo. Segundo imperativo da intimidade é da palavra de Deus. Oséias escreve no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O verbo conhecer aí, yada, no hebraico, aparece mais de 800 vezes no Antigo Testamento, inclusive para o relacionamento na intimidade do casamento, e significa conhecer pessoalmente, relacionalmente, e essa intimidade requer respeito à individualidade do outro, a liberdade do outro, implica no prazer de estar juntos, às vezes até sem falar, mas o fato de você estar junto, você está feliz. Isso acontece no casamento. Sou casado há 63 anos, vou fazer 64, às vezes passamos um tempo enorme, quietos, um segurando a mão do outro. A gente sabe que está junto de alguém que ama a gente. Há uma canção popular que eu dedico à minha esposa às vezes: você é isso, você é isso, você é uma nuvem calma no céu da minha alma, você é isso. E a última estrofe, a última frase dessa música diz: você é paz do meu amor. Na comunhão o amor tem paz, porque eu sei que amo e sei que ele, ela me ama. A intimidade traz paz em nosso coração, a nosso amor. Nós sentimos prazer de estar juntos, de conversar, não faltam assuntos para nós. Mas ademais, a intimidade com Deus constitui imperativo da própria natureza divina. Deus é um ser de comunicação, não é o eterno isolado do mundo, embuçado nos céus, como dizia Castro Alves. Deus é trindade, Deus é relacional, Deus é comunhão, Deus é harmonia, no que os teólogos medievais denominavam a pericórese da trindade. A trindade é funcionar como se fosse uma dança de rodas, cada qual executar seu papel e os três se amando. Deus amando o Filho no mistério do Espírito. E a trindade eterna é o símbolo, é o paradigma da comunhão que deve haver em nós, como família e como igreja, e na nossa comunhão com Deus. Deus quer comunicar-se conosco. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que Deus fala. Havendo Deus falado, antigamente aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias do Filho, ou pelo Filho. E são errados então os filósofos que creem num Deus distante, num Deus extremamente transcendente, de um Deus que criou o mundo, instituiu as leis do universo e deixou tudo aí. Não, o nosso Deus é um Deus imanente, um Deus que ama, um Deus que quer comunicar-se e se comunica com as suas criaturas para abençoá-las. Deus quer comunhão conosco, Deus quer comunhão com você. Você não seja um adorador distante, um adorador protocolar, burocrático. Deus quer que você fale com Deus, viva com Deus, ouça Deus e busque discernir a vontade dele em todas as circunstâncias de sua vida. Meus irmãos, há exemplos de intimidade com Deus e eu vou saltar alguns deles por amor ao tempo. Esse culto tem que terminar às 19 horas. Eu então vou tratar de um exemplo da história bíblica, que para mim é notável, o exemplo de Enoque. Enoque, lá em Gênesis 5, 22 e 24, uma passagem curta. Vejam só Gênesis 5, 22, 23 e 24. E vamos ver que lições aprendemos aí com esse homem que está no céu sem haver morrido. Lembram-se disso? Está lá em Gênesis, capítulo 5. O nosso pessoal da mídia é muito esperto e vai naturalmente encontrar esta passagem. Se fosse num texto muito difícil, já está lá. Depois que gerou Matusalém, o homem que mais velho morreu, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Meus irmãos, aí está um exemplo lindo de intimidade com Deus. Ele viveu, talvez, se aceitarmos a cronologia de Edward Rees e Frank Classen, talvez em 3.300 anos antes da nossa era, portanto 5.300 anos antes da nossa era. É singular a personalidade de Enoque, pois ele foi um homem que não morreu. A narrativa curta e incisiva de Gênesis 5, 22 e 24, fala dele, e das lições que podemos aprender milhares de anos depois. Reparem, com 65 anos, é que Enoque passou a andar com Deus, a ouvir a Deus, a ter familiaridade com Deus, a ter intimidade com Deus. Nos 300 anos seguintes, ele teve filhos e filhas. Imagine que exemplo esse homem deixou para filhos e filhas. Papai anda com Deus, papai busca Deus, papai fala com Deus como um amigo. Deus não é um estranho para papai. Que coisa linda quando os filhos podem dar esse testemunho a respeito de seus pais. Vejam que durante 300 anos, ele teve filhos, filhas, uma família abençoada, sempre andando com Deus. Como vale a pena conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se há uma entrevista que eu quero fazer no céu, quando chegar lá, é com Enoque. Conte-me a sua história, Enoque. Que 300 anos magníficos você viveu depois dos 65, de gerar Matusalém. Você andou com Deus. Diga-me o que acontecia diariamente. Eu caminhava com Deus, eu ouvia a voz de Deus, eu procurava seguir a orientação de Deus, eu segui a orientação de Deus para criar os meus filhos, para comunicar a verdade. Eu procurei andar com Deus. Aliás, um menino uma vez chegou em casa, menino como as crianças que saíram para o cultinho infantil, e o pai perguntou: o que você aprendeu na igreja hoje? Ele disse: eu aprendi a história de Enoque. Como é a história de Enoque? O senhor não sabe, pai? Não, eu quero que você diga como é a história. Ora, Enoque andava com Deus. Um dia Deus chamou Enoque para passear, e passearam, começaram a caminhar, conversando. A determinada altura, Deus olhou para Enoque e disse: olha, Enoque, nós estamos agora mais perto da minha casa do que da sua. Vamos para lá? Vamos, Senhor. E ele subiu com Deus. Uma história linda. Eu achei, essa professora foi excelente. Essa caminhada, a criança entendeu. Deus andou e foi longe. Como é bom ir longe com Deus. Mas é perigoso ir ali sem Deus. Ele foi longe com Deus e Deus o levou. Esse homem foi morar no céu. Ele já fazia da sua casa e da sua vida um céu, porque onde está Deus, há céu. Mas agora ele vai para o céu de Deus, para a casa de Deus, e vai sentir a alegria de conviver com o Pai, com o Eterno, com os anjos na glória. Eu vou conversar com ele, só que eu não posso mandar notícia aos irmãos da minha conversa. Eu posso imaginar, e vocês podem ficar imaginando. Vale a pena ter comunhão e intimidade com Deus, conhecer seu coração, conhecer seus propósitos, formar família no temor do Senhor, no momento oportuno ser levado por Deus. Você pode ter a maior riqueza deste mundo, você pode ter o maior nome do Brasil, você pode ter um prêmio Nobel, você pode ter um pós-doutorado em Harvard, você pode ter um cargo no cenário político de grande importância. Tudo isso é lixo comparado com o conhecimento pessoal de Deus. Conheça Deus, ame a Deus, ande com Deus. Se há alguém que teve experiência semelhante, foi Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. A amizade de Deus e Abraão é reconhecida pelo povo de Israel, quando o povo diz: Senhor, responde por amor a Abraão, teu amigo. A amizade foi afirmada pelo próprio Deus e comprovada pelo Senhor no diálogo com ele antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vejam o que Deus diz: eu ocultarei a Abraão o que faço? Não posso, eu tenho intimidade com ele, ele tem que conhecer os meus planos. Deus comunicou tudo a Abraão. Há tanta gente que diz: Senhor, estou em dúvida quanto à vontade de Deus, pastor, me ajude. É uma questão pessoal. Você pode ter sinais, mas se você andar com Deus, se você diariamente ler a palavra de Deus como escrita para o seu coração, se você caminhar com Deus cada dia, se você não tomar decisões precipitadamente, mas ouvindo a Deus, a direção de Deus, você vai descobrir o que é ter intimidade e a bênção dela na vida. Na experiência de Abraão, nós encontramos evidências de um homem que se fez amigo de Deus e tem intimidade com Deus. Houve um momento de infelicidade na vida de Abraão, quando ele não falou com seu amigo Deus, e resolveu ir ao Egito por conta própria. Chegou lá, ele percebeu que o faraó estava interessado na mulher dele. A literatura de Qumran diz que mesmo idosa, Sara era linda. Linda. Faraó então quis saber que ela era de Abraão. Abraão diz: é minha prima. Foi uma meia verdade, mas toda meia verdade é uma meia mentira. A verdade ou é inteira ou não é. Ele era casado com ela. Quer dizer, Faraó podia ter levado para o palácio Sara, ter tido relacionamento com ela e ter inclusive, se fosse o caso, até mandar matar a Abraão para ficar com Sara, porque ele não disse a Deus: Senhor, eu posso ir ao Egito, tu me orientas a ir. Ah, se Eva dissesse a Satanás: a sua proposta é muito bonita, muito interessante, mas eu tenho que falar com duas pessoas, com meu Deus e com meu marido. Vamos fazer o seguinte: amanhã, essa mesma hora, você venha para a gente conversar sobre comer da árvore, do fruto da árvore, do fruto proibido. Mas ela nem pensou na comunhão com Deus, nem na comunhão com o marido, não pensou nem no marido, nem em Deus. Quando nós nos desviamos da vontade de Deus, erramos, e o preço pode ser altíssimo. A intimidade com Deus, no caso de Abraão, leva à obediência incondicional. Mesmo que Deus requeira o melhor e mais precioso, reparem, Abraão não tinha filhos, Abraão e Sara não tinham filhos, pois Deus vai pedir a Abraão o único filho: toma o teu único filho, e vai a Moriá, e oferece-o a mim sobre o altar. Meus irmãos, quando temos intimidade com Deus, a nossa obediência se torna incondicional. Se você impõe condições a Deus: Senhor, eu vou ser. Se houver um ser, não há intimidade e não há obediência. A intimidade com Deus leva à obediência incondicional, mesmo que Deus requeira o melhor e mais precioso, que abramos mão do mais precioso em nossa vida, como foi a entrega do filho de Abraão. Porque Abraão conhecia o Senhor, que é Jeová Jiré, é o Deus que provê, o Deus que providencia. A intimidade com Deus leva à disposição de andar na presença do Senhor, como Ele próprio ordena: anda na minha presença e sê perfeito. Tamim é a palavra hebraica, significa inteiro, completo, íntegro, verdadeiro, sem mancha, irrepreensível. Quem tem intimidade com Deus anda em integridade e justiça. Como nós precisamos de gente que anda com Deus. O mundo está cheio de gente que se parece com o diabo, mente como o diabo, odeia como o diabo, destrói como o diabo, produz o mal e a violência como o diabo. O mundo precisa de gente parecidinha com o Senhor. Por isso que Paulo escreve aos Efésios: sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Você imita aquele com quem convive e a quem ama. E Deus nos abençoe para que nós sejamos esses homens e mulheres a ter intimidade com Deus e a não ter medo de obedecer, medo de servir, medo de renunciar, para cumprir plenamente a vontade do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Pode ser.